Bom, Pedro Paulo, para começar, ontem o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, aumentou a taxa de juros de 11 para 11,25%, aí surpreendendo, né, as previsões que acreditavam que a taxa seria mantida. Como o senhor avalia esse aumento aí, quase como surpresa, taxa?
De fato, Vinícius, a decisão do Copom, ela surpreendeu 100% dos analistas de mercado. Ninguém esperava que apenas 3 dias depois do processo eleitoral houvesse uma decisão nesse tom, principalmente porque uma das linhas de argumentação da presidente Dilma Rousseff foi de que não haveria aumento da taxa de juros. Então, isso gerou uma grande surpresa no mercado. E hoje há um esforço enorme no sentido de compreender essa decisão do aumento da taxa de juros.
E professor, de que forma que isso vai impactar na questão da inflação, né? Que foi a grande justificativa para o Banco Central fazer esse ajuste aí na taxa?
Na verdade, não está muito claro ainda que esse aumento da taxa de juros foi para controlar o processo inflacionário. A gente tem assistido que a inflação nos últimos 3 indicadores, ele tem, embora esteja acima da meta, quando você anualiza, há uma tendência de queda da inflação. Então, a taxa de juros, esse aumento da Selic, ainda não está muito claro que foi com o objetivo de conter, né, uma eventual alta do processo inflacionário, porque a gente está detectando uma desaceleração.
Outra questão, Pedro Paulo, que eu gostaria que o senhor falasse para a gente é com relação à disponibilidade de crédito no mercado. Toda vez que a taxa de juros aumenta, o crédito fica mais difícil, é isso mesmo?
Sim. É verdade. Toda vez que a taxa de juros aumenta, há um crescimento do crédito. E esse crescimento do crédito acaba dificultando e encarecendo o próprio endividamento. Então, a grande questão que se coloca hoje é saber por que o Banco Central aumentou a taxa de juros. E a princípio, eu posso levantar 3 hipóteses. A primeira é que está havendo uma expansão fiscal, né? A meta do governo é de formar uma poupança pública para pagar os juros, que seria em torno de 2%, para ser mais preciso, 1,9% do PIB. E a expectativa é que essa poupança para pagar os juros deve terminar o ano em 0,9% do PIB. Então, significa que a meta fiscal do governo não está sendo cumprida em 1 ponto percentual do PIB, o que significa uma expansão fiscal muito grande.
Agora, na questão com relação à questão política, isso seria já uma sinalização de uma mudança na postura do governo com relação aos mercados? Ou a Dilma estaria tendendo a retomar o famoso tripé econômico com essa indicação aí né, de alta dos juros, tentar controlar a inflação com mais força?
Olha, isso, sem dúvida nenhuma, significa uma mudança do comportamento, da percepção do governo sobre a economia. Mas se a gente for analisar os últimos quatro, o primeiro governo da Dilma, ela adotou uma norma que não é muito comum. Ela optou para fazer um ajuste mais convencional, ortodoxo, nos últimos 2 anos do governo dela, e não nos 2 primeiros. O que normalmente os governos fazem é ajustar economias nos dois primeiros anos, para que nos 2 últimos anos ela possa usufruir desse equilíbrio. Então, mesmo porque essa opção é para compatibilizar o ciclo econômico e o ciclo político que é dado pelo processo eleitoral. Se você faz um ajuste na economia no processo eleitoral, o governo ele fica mais frágil, porque a economia, no primeiro momento, ela responde a esse ajuste com uma redução do seu crescimento e até mesmo uma tendência de aumentar o desemprego. Então, parece que o segundo governo da Dilma, ele vai seguir os métodos mais tradicionais, né, que vai optar por um ajuste mais rigoroso nos dois primeiros anos para a economia usufruir de um crescimento nos dois últimos períodos.
Pedro Paulo Petersen, eu agradeço a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta a conversar em uma outra oportunidade.
Ok, obrigado, Vinícius.